O alumínio está mais presente na sua vida do que você imagina, não só nas embalagens, mas também no setor energético, no seu computador ou no seu smartphone, por onde você deve estar acompanhando esse vídeo. Esse que é o metal mais usado no mundo é o assunto de hoje no podcast Visões ESG. E para isso a gente conversa com a Janaína Donas, que é presidente executiva da Associação Brasileira de Alumínio.
Visões ESG. Investindo no futuro, hoje. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça a rede líder em 5G.
Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a Janaína Donas, ela que é presidente executiva da Associação Brasileira de Alumínio. Janaína, obrigada pela participação aqui no podcast Visões ESG. Para começar o nosso bate-papo, queria que você falasse sobre o cenário do alumínio no Brasil, esse que é um material resistente, é um material leve, impermeável, é resistente à corrosão, então muito queridinho aí pelo setor industrial, né, Janaína? Pode falar um pouquinho sobre isso?
Tá. Bom, primeiramente, Luana, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com os nossos ouvintes da Band News. É, para nós, uma grande satisfação poder falar sobre o alumínio, sobre os benefícios que ele traz aí para os nossos vários segmentos consumidores e também do seu papel cada vez mais relevante nesse processo de construção, de somar esforços para uma transição para uma economia de baixo carbono. É, como você mencionou, o alumínio ele oferece uma combinação única de leveza, versatilidade para conformação e resistência mecânica para diversas aplicações, além de conferir uma alta reciclabilidade que garante maior vida útil dos produtos, atuando também como um catalisador de transformações que vão acelerar o processo de descarbonização desses nossos mercados consumidores. Com relação à sua pergunta sobre o cenário do alumínio no Brasil e no mundo, o que nós temos a dizer é que o setor está no momento bastante interessante para reposicionamento do Brasil na cadeia global de suprimentos, com uma expectativa de crescimento da demanda cada vez mais acentuada. Quando a gente olha os dados internacionais vinculados ao crescimento da demanda de produtos de alumínio, a gente verifica que existe aí projeções de estudos de organismos internacionais, como o International Aluminium Institute, que prevê um crescimento da demanda da ordem de 40% globalmente. Esse impulso da demanda está diretamente vinculado a questões aí de descarbonização e de como que o alumínio ele pode contribuir para esses esforços de diversas cadeias. Quando a gente olha, obviamente, o consumo per capita de alumínio no Brasil em relação ao mundo, a gente percebe que ainda existe um potencial muito grande para crescer essa demanda. Hoje, o mercado de alumínio, o consumo per capita de alumínio no Brasil é da ordem de 7,3 quilos por habitante, enquanto a média global é de 22,4 quilos por habitante. Então, isso aí dá, acho que, um pouquinho do cenário, das perspectivas que nós temos em relação às oportunidades e desafios para o crescimento do alumínio e do consumo dele aqui no mercado nacional.
Você pode falar como ocorre o reaproveitamento do alumínio no Brasil e a comparação com o cenário internacional? O que você acha que precisa mudar, avançar? E se estamos numa questão de reaproveitamento assim boa comparada com outros países?
Tá. Bom, quando eu mencionei esse dado sobre crescimento da demanda, esse suprimento de alumínio ele vai vir de duas fontes. Uma que é a de produção primária e outra é através da reciclagem. Atualmente, cerca de 60% do consumo de produtos de alumínio no Brasil já advém da reciclagem, ou seja, a gente está falando de um consumo da ordem de 60% do que é produzido no Brasil, que é produzido em termos de transformação do metal em aplicações, ele já provém da reciclagem. E o Brasil ele é campeão em reciclagem, a gente tem alguns cases de sucesso, inclusive, relacionado, por exemplo, à reciclagem de latas, mas ainda existe uma série de oportunidades para a gente crescer, não só em termos de reciclagem, mas também em termos de produção primária, tá? Porque para algumas aplicações, muito embora a reciclagem do produto, o alumínio seja um material que possa ser infinitamente reciclado, sem perder as suas propriedades, muito da sua capacidade de aproveitamento, ele está vinculado também com a natureza dos produtos, da vida útil que eles têm, e tem aí questões relacionadas a desafios técnicos de separação, e agregação dos produtos para que possa essa reciclagem ser ainda maior. É, temos um desafio relacionado à questão da produção de alumínio primário, que é o Brasil está no momento em que a gente está retomando produção que havia sido reduzida alguns anos atrás, ou seja, a gente está num processo de reversão de um quadro de desindustrialização, mas dentro de um processo de altamente vinculado com as melhores práticas ambientais, e quando a gente pensa das rotas tecnológicas para a descarbonização, muitas delas têm a ver com o tipo de, a forma como é produzido esse alumínio, de que tipos de fontes, isso a gente tem uma vantagem competitiva bastante significativa quando a gente olha os demais mercados consumidores, tá? Considerando aí a fonte de suprimento de alumínio, a fonte de energia utilizada no processo de produção de alumínio primário.
Você pode detalhar um pouco mais sobre as contribuições do setor de alumínio para o processo de descarbonização?
Tá. Quando a gente olha as rotas de descarbonização, existem basicamente três grandes rotas às quais a gente trabalha. A primeira delas é na promoção da circularidade de materiais e o uso mais eficiente de recursos, incluindo aí água, outros elementos. E existem as etapas mais intensivas em carbono do setor de alumínio estão associadas tanto ao que a gente chama de reduções de emissões indiretas, que respondem atualmente por cerca de 60% das emissões setoriais do setor, e ela abrange as emissões que são vinculadas ao consumo de energia, e é onde a gente tem realmente maior oportunidade, maior vantagem competitiva, e tem as questões da redução das emissões diretas, que hoje respondem por aproximadamente 30% a 35% das emissões setoriais. Quando a gente olha aí essas rotas tecnológicas e as vantagens que o Brasil tem, o fato da gente ter uma matriz energética limpa, é um grande atributo, e isso é um dos motivos pelos quais hoje o Brasil tem uma intensidade carbônica que chega a ser 3,3 vezes menor que a média global, justamente por conta do tipo de energia utilizada aí no nosso processo industrial.
Agora, Janaína, os critérios ESG, eles estão sendo muito falados na atualidade, né? Mas eles não são uma novidade para o setor do alumínio, né? São, acho que podemos dizer, décadas falando de sustentabilidade, como você citou o caso da reciclagem das latinhas, né, que é um processo muito antigo que está presente na nossa sociedade e as pessoas observam diariamente, às vezes um catador ou outro, recolhendo latinhas justamente para reciclar. O ESG já está intrínseco na indústria do alumínio já há muito tempo, né?
Sim, exato. Quando a gente fala de sustentabilidade ou tripé da sustentabilidade, a gente precisa literalmente entender aqui quais são os tipos de práticas que elas estão colocadas. E hoje, por conta do debate das preocupações com mudanças climáticas, muitas das discussões elas estão vinculadas aos esforços relacionados à descarbonização da cadeia, e por isso aí você tem uma orientação para os discursos ou para as iniciativas, um foco maior nas iniciativas relacionadas a como que a gente pode promover a descarbonização dentro desse escopo. Mas quando a gente considera as práticas de ESG, a gente está falando de práticas tanto do aspecto ambiental, e aí você tem uma série de ações que são vinculadas, por exemplo, às tecnologias de produção mais limpa, mais eficiente, para reduzir a pegada de carbono, mas tem também tecnologias utilizadas, por exemplo, ao uso compartilhado do solo e a forma como a gente consegue, por exemplo, recuperar matas, não matas, mas faunas de ambientes sensíveis, onde há, por exemplo, atividade de mineração, que hoje você já consegue empregar uma série de tecnologias e métodos que são best of the class, né, que são topo de linha, em relação às técnicas de reabilitação de áreas recuperadas para mineração. Reciclagem, obviamente, é uma delas, aumento da circularidade dos produtos, não só no design, mas a forma como a gente consegue retornar um produto, ter uma vida útil maior, e a forma como a gente também reaproveita uma série de insumos essenciais, como água, por exemplo, na parte de gestão de resíduos, tanto da atividade de mineração, como também ao longo de toda a cadeia de custódia. Aí você tem o tripé social, que está vinculado à construção de legados, a forma como o setor do alumínio e seus diferentes elos da cadeia entendem e percebem sua participação na construção que a gente chama de geração de valor compartilhado, com as diversas comunidades nas quais as atividades operacionais estão inseridas. Então, essas atividades vão desde promover programas sociais voltados às necessidades específicas de cada realidade, ou seja, o setor não quer implantar uma solução única para todos os sites. Então, se você tem uma operação que atua ali no setor dentro da Amazônia, num bioma, em uma realidade ambiental e social totalmente distinta, você tem as necessidades daquela comunidade, são totalmente diferentes, por exemplo, de um site operacional aqui no interior de São Paulo, ou em Santa Catarina, ou em outra área do país. Então, a ideia é você trabalhar nessa construção de legados, engajando diretamente com as comunidades locais, para que elas também se apoderem do seu desenvolvimento, elas digam de que forma o setor produtivo pode contribuir com isso, além de uma série de outras práticas relacionadas a desenvolvimento de capacidades, capacitação dos trabalhadores, promoção de políticas de diversidade. E aí o terceiro tripé, que é o da governança, ele está totalmente associado com aí os controles da cadeia de custódia, a utilização do poder de compra das empresas para elevar regras de respeito ao ambiente, às pessoas, totalmente vinculadas com outros compromissos internacionais, como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, entre outras práticas específicas de cada elo da cadeia. Então, a atividade de mineração, ela tem práticas aí vinculadas ao que é estado da arte para mineração, e práticas que são reconhecidas internacionalmente, e a forma como elas são empregadas aqui no Brasil também.
Janaína Donas, presidente executiva da Associação Brasileira de Alumínio, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no podcast Visões ESG.
Obrigada, Luana. Um prazer participar.
Podcast Visões ESG volta na semana que vem com mais discussão sobre políticas de governança, sociais e de sustentabilidade. Visões ESG, investindo no futuro hoje.